Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos, portanto, no Feijoada Completa, faltando 16 minutinhos para as 4 da tarde. É, eu falei 2, né? 3h44 agora. É, uma das canções de Natal mais famosas do mundo é essa aí, né? All Come All Ye Faithful, também com a gravação de Elvis Presley e The Imperials. É, a gente ouvindo aí várias canções do Elvis, algumas sacras, outras românticas, né? Algumas meio jazzísticas, enfim. A variedade, a diversidade de Elvis Presley nesse programa de hoje. Lembrando que você pode participar do Feijoada através do nosso e-mail, feijoadacompleta@câmara.leg.br, e através do WhatsApp, 999789080. E nós já temos participações aqui, pessoal aí comentando sobre o programa de hoje, né? Mandando, falando, inclusive, um ouvinte falando bastante sobre Elvis Presley, sobre suas impressões aí sobre Elvis, enfim, muita coisa bacana aqui através do nosso WhatsApp, tá bom? 999-789-8061. É isso aí, vamos agora com o nosso Brasil de ponta a ponta de hoje.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Essa canção do Tri Esperança, chamada Replay, era tocada sempre que ele narrava um gol. E desde 2009 parou de narrar gols, mas ficou eternamente na memória de todos nós, especialmente da torcida do Atlético em Belo Horizonte, porque o grande Willy Gonzer, né, parou de narrar futebol em 2009. Depois se aposentou, depois até voltou ao rádio como comentarista. E na última terça-feira, na terça-feira passada, Willy Gonzer nos deixou, né? Faleceu aos 82 anos de idade, um grande narrador esportivo que marcou a história do rádio. 30 anos só narrando os jogos do Galo, isso pensando que foram mais de 45 anos de carreira, enfim. E um dos gols mais importantes da história do Clube Atlético Mineiro, narrado pelo Willy Gonzer, esse é o nosso agora saudoso Willy Gonzer, foi esse gol contra o Olímpia do Paraguai na Comebol, na Copa Comebol de 92, que o Willy Gonzer narrou exatamente assim.
Sérgio Araújo que cobre primeiro, que deixa para Negrini, que vai para o ataque, que olha para Ailton, que abre para Ailton. Ailton chegou pela ponta esquerda, cruzou na cara do gol, para Sérgio, dominou, aqui entrou, vai driblar, limpou, foi no fundo, cruzou, bateu, cabeçada, gol!
Pois é, o Willy Gonzer participou com a gente aqui no Feijoada Completa duas vezes durante a Copa de 2014. A gente teve um quadro que a gente criou aqui no programa chamado Brasil de Todas as Copas, em que a gente contava a história das Copas do Mundo. E o Willy Gonzer, que participou da Copa de 70 como narrador pela Rádio Gaúcha ainda, contou um pouco da sua experiência como narrador e um pouco da Copa de 70. E nós vamos homenagear Willy Gonzer, esse espetacular, grande narrador da história do rádio brasileiro, ouvindo um pouco o trecho dessa entrevista que nós fizemos com ele sobre a Copa de 70. Vamos ouvir. E o Willy Gonzer é com quem a gente conversa agora, o mais completo narrador esportivo do Brasil. Olha, eu fico, sempre que eu entrevisto um ídolo, eu fico com uma certa dificuldade, viu? E o Willy Gonzer é um dos meus ídolos. Ouvi o Willy Gonzer em Belo Horizonte durante muitos e muitos anos, narrando os jogos do meu querido Clube Atlético Mineiro. Então, conversar com ele é um privilégio raro. E é um privilégio que eu tenho muito orgulho de ter. Vini, prazer falar com você, tudo bem?
Edson, Carol, um abraço. Prazer é meu a gente falar de futebol, falar de rádio, falar do esporte de uma forma geral. É um negócio que dá muito prazer.
Pois é, Vini, quer dizer, essa Copa era aquele lema da ditadura militar, com aquela história do milagre econômico, o Brasil, esse é um país que vai pra frente, tinha até um jingle também sobre isso. Essa influência do governo, quer dizer, esse poder que o governo tem, até da propaganda governamental do Brasil, ele estimulou a torcida. O povo brasileiro estava confiante quando o Brasil saiu daqui, viajando para o México para poder disputar essa Copa. Qual que era o clima no país antes da Copa?
Olha, sempre interesse pelo futebol lá. Você vê, por exemplo, que agora se fala aí em possíveis movimentos nas ruas, tal, manifestações, tal, alguns contra a Copa, o que em princípio até dá para entender quanto aos custos, né? Embora sejam meio tardios esses protestos, deviam ter ocorrido antes que se gastasse esse dinheiro. Agora é bobagem, a coisa está feita e a Copa vai sair de qualquer forma.
É verdade.
Mas havia, de parte do povo, havia um interesse muito grande. E de parte do governo também, porque se beneficiou politicamente daquilo, né? Se você deixar para trás as verdades da história, do campo político, a que eu não quero me referir, eu diria para você que ao terminar aquela Copa, houve uma ordem do general presidente da época, general Emílio Médici, no sentido de que o programa seguinte, das 7 da noite, da segunda-feira, fosse todo feito de lá. E eu fui um encarregado disso, porque a pessoa que estava lá trabalhando pela Agência Nacional não tinha essa condição. Então eu, a pedido de Geraldo Borges, que era meu companheiro no Rio, chefe da equipe da Nacional, mais tarde, acabei fazendo uma hora de programa lá, ouvindo todos os jogadores compulsoriamente reunidos para falar na Voz do Brasil. Não sei se é coisa para a gente ter se orgulhar, mas é coisa que eu fiz aquela segunda-feira posterior à conquista do Brasil.
Pois é, Vili, agora, como é que era essa, quer dizer, transmissão naquela época com linha, a gente vê aí a qualidade sempre muito complicada, né? Era realmente um momento assim de muita emoção, né? Esse momento do Brasil, quer dizer, o Brasil que começou ganhando da Itália, depois sofreu um empate, aí ficou todo mundo pensando se ia tomar uma virada, porque a gente já tinha, aliás, havia histórico na Copa do Mundo de país que fazia o primeiro gol e geralmente tomava virada na final. Houve esse temor com o empate da Itália, até porque o primeiro tempo terminou em 1-1, né?
A Itália tinha um grande time, né? Aliás, eles têm uma tradição de grande presença em termos de... É o terceiro país do mundo em número de conquistas, todo mundo sabe. O segundo país do mundo em número de conquistas na competição máxima do futebol. Então a gente temia, sim. Mas além da reunião de grandes jogadores que o Brasil conseguiu naquela oportunidade, houve uma preparação física como nunca se viu antes, né? Aquele tempo era possível, por causa do calendário que permitia isso, reunir os jogadores durante mais tempo para o treinamento. E a condição física da nossa rapaziada estava no ponto, notável, fez a diferença. Imagine a bola rolando ao meio-dia, porque a maioria dos jogos começou ao meio-dia no horário local do México, e era verão, né? Então, realmente, os ingleses, por exemplo, derreteram, né? Foi o jogo mais difícil, a gente ganhou, mas a condição física foi fundamental para nos dar condições de vitória.
Pois é, e a seleção brasileira, assim, com um elenco que era espetacular, né? Que havia jogadores de a gente praticamente não tinha... Aquilo ali era nato do futebol mundial, né?
Era, sem dúvida. Hoje, houvesse aquele tempo já o movimento de migratório em termos futebolísticos, com atletas dos países que mais produzem grandes jogadores viajando para a Europa e trabalhando em vários países, e eles todos estariam jogando na Europa, né? Fosse a verdade de hoje, por exemplo. Mas naquele tempo não havia isso. Tanto é que Pelé nunca jogou por lá. A sorte nossa sempre se manteve por aqui.
Pois é, Vili, agora, a campanha do Brasil, ela foi toda vitoriosa, né? Ela não teve nenhum empate, nenhuma derrota, nem 70.
É verdade, foi uma campanha notável, campeão invicto, né? E fomos beneficiados, por exemplo, no, em termos de final, porque na outra semifinal, além daquela que nós tivemos, que não chegou a ser tão difícil assim, tivemos a Itália sofrendo ali mais com a Alemanha, né? Um 4-3.
É, que foi pra prorrogação, né?
É, aquela que o Beckenbauer voltou com o braço na tipóia, né? Imagens que todo mundo às vezes confunde um pouco, mas todo mundo conhece, todo mundo já viu na televisão. Então os italianos chegaram esfalfados para nos enfrentar na final. E nós com aquele preparo físico invejável, sem dúvida que foi ponto fundamental para que a gente vencesse.
Agora, isso aí, vamos, temos, voltando, portanto, a participação do Willy Gonzer, né? Tivemos aí, ouvindo um trecho aí de entrevista que o Willy Gonzer nos concedeu exatamente antes da Copa de 2014, né? Falando aí sobre a Copa de 70, contando um pouco da história da sua participação na Copa de 70. Willy Gonzer, portanto, a nossa homenagem a esse grande locutor esportivo que nos deixou na última terça-feira. Willy Gonzer morreu aos 82 anos de idade, um grande profissional com mais de 11 Copas do Mundo, com 11 Copas do Mundo no currículo, realmente um grande narrador esportivo. E agora vamos falar de cultura?
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz. Well, it's one for the money, two for the show,
three to get ready, now go, cat, go, but don't you... Bom, Elvis não morreu, pelo menos a gente sabe que não nas nossas mentes e corações, e na voz e de quem canta suas canções, né? De quem faz da vida fazer com que os fãs tenham, né, uma lembrança muito importante desse grande astro da música internacional. E o maior cover de Elvis no Brasil é Renato Carlini, é com ele que a gente conversa agora para falar um pouco sobre esse grande ídolo. Renato, prazer ter você aqui no nosso programa. Boa tarde, como vai? Tudo bem?
Alô, Edson, como é que você está? Todos os amigos do programa Feijoada Completa e da Rádio Câmara, é um grande prazer estar na linha com vocês.
Prazer é nosso. Renato, como é que começou essa história? Como é que começou a sua paixão por Elvis? E como começou essa história de você fazer o cover dele? Já desde de adolescente que isso começou? Como é que conta um pouco pra gente?
Olha, na verdade, desde criança, né, influenciado pelos meus pais e pela família, que já eram fãs do Elvis, eu já tive acesso ao material, na época, os discos, as fitas, que era o que nós tínhamos na época, e também os filmes da Sessão da Tarde, que passavam com muita frequência nos anos 80.
Verdade.
Então, realmente, tive bastante contato com a imagem do Elvis, com as músicas, e realmente, a cada vez que eu assistia, cada vez que eu ouvia uma música, a paixão aumentava cada vez mais. E aí nas festinhas de escola, aquelas sem compromisso nenhum, eu fazia ali já as imitações do Elvis, aquela coisa toda, o pessoal gostava, o pessoal curtia. E ao longo dos anos eu fui me preparando, fui fazendo aulas de canto, fui me preparando através de cursos de teatro, para que adulto eu tinha realmente a intenção já de fazer o cover profissionalmente. E aí comecei a fazer aos 21 anos, agora estou com 41 anos, inteirando aí 20 anos já de carreira.
Pois é, fica aí mais tempo, viu, Renato? Porque o Elvis foi aos 42, então você se liga aí. Fica aí por mais tempo aí, viu?
Eu espero passar dos 42, né?
Pois é, exatamente. Renato, conta um pouco pra gente sobre como é que é essa sua produção, rapaz. Eu tava vendo aqui que a roupa que você utiliza é produzida pela mesma empresa, pelo mesmo pessoal que fazia roupas do Elvis. Conta um pouco pra gente como é que foi esse contato que você teve, né, com pessoas que estavam ligadas ao trabalho dele. Conta um pouco disso.
Olha, antes de cover do Elvis, eu sou um grande fã do Elvis, né? Para você poder desenvolver um trabalho como esse, realmente você tem que ser muito fã do artista. Então, ao longo dos anos, eu tive a oportunidade de ir para Memphis algumas vezes. Lá em Memphis, eu tive contato com o joalheiro que fazia as joias do Elvis, com o costureiro que fazia as roupas do Elvis. E hoje, em todas as minhas produções, os shows, eu uso roupas feitas por esse mesmo costureiro, joias feitas pelo mesmo joalheiro. Todos os instrumentais gravados que, eventualmente, a gente usa, quando não é um show com banda ao vivo, são instrumentais gravados, feitos pela mesma banda que tocava com Elvis. Então é um trabalho que a gente procura fazer assim no mais alto nível, para realmente não transformar a imagem do Elvis numa caricatura, uhum, e sim fazer um tributo com bastante qualidade e respeito, né?
Com certeza. Agora, você teve que... Como é que foi essa questão da performance física? Porque o Elvis, O pessoal costuma dizer que, a gente costuma brincar, dizendo que o Elvis tinha uma mola na cintura, né? Que era uma coisa impressionante como ele tinha movimentação, como ele tinha um swing, uma maneira de dançar muito peculiar. O que você conseguiu pegar disso, quer dizer, e como você fez para poder chegar numa performance que seja exatamente como você disse, né, um tributo bacana, que não seja caricato, que seja realmente alguma coisa que as pessoas identifiquem imediatamente como Elvis?
Olha, isso que acontece, eu sempre costumo dizer que nunca vai existir um cover ou um artista que se aproxime da magnitude artística que o Elvis tinha no palco, porque realmente ele tinha um carisma que realmente era enorme, o jeito como ele se movimentava no palco, a dança, a voz, realmente o charme que o Elvis tinha, nenhum cover, nenhum artista conseguirá reproduzir a altura. No entanto, como é um trabalho que a gente faz de forma profissional, eu sempre estou estudando Elvis. Eu procuro realmente estudar os movimentos, procuro estudar a entonação da voz, o timbre, para que a gente consiga fazer ali uma reprodução o mais fiel possível, mas sempre lembrando que nenhum cover nunca vai conseguir chegar perto do que foi o Elvis.
Com certeza. Agora, Renato, conta para mim, o repertório da sua apresentação, ele tem alguma... Porque o Elvis era muito versátil, né? A gente estava comentando aqui ao longo do programa, músicas que, por exemplo, Go Fever, que tem muito mais uma veia jazzística, músicas como Sylvia ou como Love Me Tender, que são muito mais românticas, o rock, obviamente, e as músicas sacras, né? O gospel, que também fazia muito parte do repertório dele. Como é que você faz o seu repertório? Você vai passear por todos esses estilos ou você escolheu uma vertente para poder trabalhar?
Olha, depende muito do formato do show. Se você observar no meu site, você vai ver que eu faço desde pequenas festas residenciais, festas de aniversário, até shows de grande porte em grandes teatros, em navios. Ao longo desses 20 anos, nós fazemos todos esses formatos. Então, depende muito do formato. Por exemplo, um aniversário, a gente já canta um repertório mais animado, um repertório mais conhecido possível, porque ali você tem público de todos os gêneros e todas as idades. Eventualmente, é muito raro encontrar alguém que não conheça a Elvis, mas quando você trabalha com esse repertório mais conhecido, você consegue atingir todas as pessoas que estão ali na festa naquele momento. Quando é um show de teatro, que já é um show direcionado mais para fãs, então você já canta aquele repertório mais lado B. Por exemplo, a canção Sylvia é uma canção muito pedida, principalmente quando é um show direcionado para os fãs. E eventualmente nesses shows de teatro, para grandes plateias que estão ali afim mesmo, estão pagando ingressos para poder assistir o Elvis, você coloca ali algumas canções gospel também que fizeram muito sucesso. Inclusive, um dos poucos Grammys que o Elvis ganhou ao longo de sua rica carreira foi através da música gospel, que era o estilo musical que o Elvis mais gostava de cantar. Então o repertório ele varia muito, mas eu sempre dou preferência para as músicas mais conhecidas, porque dessa maneira, imagina você chegar no show de um artista, sim, seja ele qual for, independente de ser um cover ou não, e você escutar aquele repertório de músicas que não são muito conhecidas, realmente você acaba não atingindo tanto o coração das pessoas, né?
Uhum, maravilha. Renato Carlini faz cover do Elvis Presley. Renato, dá o endereço do seu site aí para o pessoal saber mais a respeito do seu trabalho e também, né, para contratações futuras, etc. Deixa com a gente o seu contato, o contato do seu site, por favor.
Perfeito, Edson. No nosso site você encontra www.elviscover.com. Ou se a pessoa escrever no Google Renato Carlini Elvis Cover ou Renato Elvis Cover, vai aparecer o nosso site lá também.
Com certeza.
E a gente faz aí shows por todo o Brasil, desde como eu falei anteriormente, de pequenos eventos até mega eventos. Nós temos toda a estrutura e a experiência para poder transformar a festa das pessoas em um momento mágico, inesquecível, com essa figura que certamente é uma das mais famosas aí no mundo do entretenimento, o nosso querido Elvis.
Com certeza. Renato, muito obrigado por participar do nosso programa. Grande abraço para você, sucesso na continuidade
obrigado
do seu trabalho.
Obrigado, Edson. Obrigado aos amigos da Rádio Câmara, a Feijoada Completa. Carol, também um abração pra Carol. Foi um prazer estar com vocês aí.
Tá ok. Um abração, Renato. Tá aí a participação do Renato Carlini com a gente, falando de Elvis Presley. E nós vamos encerrar o programa de hoje em homenagem à nossa produtora, Lucélia Cristina, tocando essa canção aqui, ó. Suspicious Minds, com Elvis Presley, para encerrar o Feijoada Completa de hoje, que teve a produção de Lucélia Cristina, aquela que gosta da música Suspicious Mind. Os trabalhos técnicos do Edmilson Farias, a coordenação do Márcio Sardi, a apresentação da Carol Linden e minha, Edson Júnior. Um abraço pra você, Carol.
Um beijo. E aí, como só completando o que a gente ouviu agora sobre o Elvis, a gente tem, inclusive, coisas tipo o desenho da Disney com trilha sonora do Elvis.
Pois é, é verdade. Muito bem, tá aí. Gente, um abraço pra todo mundo. Até semana que vem. Fiquem com Elvis Presley e Suspicious Mind. A gente volta sexta-feira que vem com mais Feijoada. Um abraço, tchau.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.